Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa terça-feira, 15 de setembro de 2020, o apresentador Jota Batista e o colunista Carlos Brito entrevistaram o vereador do Recife, André Regis, do PSDB. Em pauta, conjunturas políticas das eleições municipais no Recife, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Já estamos aqui conectado com o vereador André Regis, do PSDB, ele que participa com a gente do Folha Política de hoje, lembrando que ele não irá concorrer à reeleição, né, na Câmara Municipal do Recife, uma decisão já tomada há algum tempo. Foi colocado o nome à disposição aí para concorrer também à Prefeitura do Recife, não é, com a chapa aí do PSDB. Mas o PSDB resolveu não encabeçar essa proposta para falar de maneira aí sobre a questão do PSDB, de maneira geral. Vereador André Regis, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista. Bom dia, Carlos Brito. Grande prazer estar de volta à Rádio Folha, ao Folha Política. Uhum. Muito obrigado pelo convite.
Vereador, contagem regressiva, amanhã é o limite aí para lançamento das chapas, né? Enfim, de maneira geral, seguindo o cronograma do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O PSDB este ano não irá encabeçar uma chapa, enfim, aqui no Recife, como foi, claro, desenhado lá no início. O porquê de não colocar uma chapa para concorrer à Prefeitura do Recife, hein?
Bem, Jota, você fez uma abertura que já me ajuda no encaminhamento da resposta. Porque quando eu decidi lá atrás, e vocês, inclusive a gente fez um programa onde eu tive até a oportunidade de deixar público que não disputaria a reeleição e que me colocaria à disposição do partido para a majoritária, isso foi lá atrás. Uhum. O PSDB resolveu fazer um entendimento de alianças com o DEM, do Plano Nacional. O PSDB e Democratas estão juntos em vários municípios do Brasil. E essa decisão tomada, ela foi uma decisão que, na medida em que a cúpula decide numa direção, ou seja, composição com um partido aliado, no caso Democratas, o nosso projeto de uma candidatura própria, ele desapareceu. Então não havia nem como, de certa forma, lutar por ele, na medida em que houve esse entendimento já numa esfera partidária de cúpula. Eu sempre defendi, e você é testemunha disso, por diversas ocasiões, ao longo dos últimos anos, eu sempre defendi um papel protagonista do PSDB. Perfeito. O PSDB deveria lançar sempre candidatos, uhum, ao governo do estado, também à prefeitura da cidade do Recife, nas grandes cidades. Porque quando o partido lança candidaturas, ele forma quadros, ele ganha musculatura, densidade eleitoral. Foi assim que a gente cresceu em 2012, quando tivemos um candidato, foi Daniel Coelho. Crescemos em 2016, quando novamente Daniel Coelho disputou pelo PSDB. O PSDB em ambas as oportunidades cresceram. Então a decisão de cúpula nacional terminou por deixando o partido numa posição de coadjuvante. Quando essa foi a decisão, eu tomei também a minha decisão de não participar do processo. Então, eu não estou participando do processo no âmbito local. Inclusive, tem um detalhe do ponto de vista jurídico, uhum, é que eu sou servidor público federal, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, decidi não apenas não disputar a reeleição, mas também não disputar nenhuma outra posição. Uhum. Essa decisão foi tomada no período de desincompatibilização que os servidores públicos têm, ou seja, 3 meses antes da eleição. Então, continuo na ativa na Universidade Federal de Pernambuco. Então, não disputarei nem a reeleição, nem nenhuma composição que o PSDB, por exemplo, pudesse indicar a uma vice-prefeitura. Então, eu não posso nem responder mais do ponto de vista do que o partido está pretendendo, na medida em que eu resolvi não participar do processo. Essa foi a decisão tomada.
Uhum. O senhor continua no partido, mas aí, se não estou esquecido, lá naquela ocasião, quando o senhor disse que não iria concorrer à reeleição como vereador, participar do partido, mas em outras áreas, é isso, vereador André Regis?
Eu, sinceramente, não sei qual será meu futuro, uhum. Jota.
Brigou com o partido, não, né?
Não, não briguei, não. Eu, de jeito nenhum, tudo é feito dentro do que acontece na política. A política, as circunstâncias, muitas vezes, são muito mais fortes do que uma decisão de alguém, uma vontade de alguém. E para que uma pessoa seja um candidato majoritário, inclusive, é preciso que as circunstâncias ajudem. Uhum. Circunstâncias não ajudaram, tudo bem. Agora, o PSDB hoje no estado é um partido que perdeu muita relevância. Então é um partido que hoje terá dificuldade, eu acredito, de inclusive fazer bancada daqui a 2 anos para a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, a disputa das prefeituras e das câmaras municipais são muito importantes para a musculatura do partido, inclusive no que se refere ao tamanho da sua bancada na Câmara dos Deputados, que é o que leva o tempo de televisão, recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, eu, a partir do momento que eu decidi não mais ser candidato, eu estou livre para novos projetos na política ou fora dela. Então, eu sinceramente estou no momento de reflexão dos próximos passos.
Carlos Brito.
Vereador André, o senhor já foi muito claro na sua colocação, quando o senhor disse que o partido cresceu quando teve coragem de protagonizar o debate. O senhor acha que faltou coragem dos seus parceiros partidários para entrar na luta com força?
Não, Carlos, eu não acredito que o termo não é coragem, não. Acho que foi questão de estratégia. A estratégia nacional, ela simplesmente não favoreceu ao nosso projeto aqui. Eu entendo que houve um jogo de alianças. Por exemplo, o Democratas em São Paulo apoiará Bruno Covas. Uhum. Então, existe um entendimento de cúpula no que se refere a um jogo de aliança nacional. Eu entendo bem isso faz parte do jogo. Então, não acredito que foi falta de coragem, foi prioridade. Agora, essa prioridade, ela muda completamente do ponto de vista local e do Estado, a perspectiva de crescimento, de manutenção do PSDB no plano local. Então, essa é a minha decisão. Não acredito que foi falta de coragem, foi estratégia nacional que não foi coincidente com as minhas pretensões e o que eu acredito que deveria ser feito, porque eu acho que a estratégia de alianças, ela tem sido uma constante no PSDB, não é de agora. Vem diversas presidências nacionais vem fazendo dando prioridade à política de alianças, principalmente com partidos mais próximos, como o próprio Democratas, mas isso numa eleição presidencial faz uma falta enorme, porque o PSDB, ele por pouco chega à presidência em 3 oportunidades presidenciais, e eu acredito que o fato de ter aberto mão de disputar as eleições nas grandes capitais, isso teve impacto negativo sobre o resultado final. Acho também que o processo de reconstrução de imagem do PSDB necessitaria que o PSDB comparecesse às urnas, que fizesse, inclusive, meia-culpa dos erros, assumisse os erros que cometeu, defendesse o seu legado, fizesse propostas. Acho que isso faz parte da democracia. Na medida em que o partido ele se retrai, isso faz com que a necessidade sempre de se recomeçar, ela fique mais dificultosa.
E nesse aspecto, vereador Carlos Brito também, lembrando que durante 2 mandatos, né, o PSDB teve uma prefeitura importante aqui na região metropolitana, né, segundo ou terceiro município em termos de arrecadação, por conta lá do complexo do SUAP, teve essa perda de segundo para terceiro, que foi Jaboatão dos Guararapes com então Elias Gomes, né? Ou seja, naquela ocasião era um município central que, do ponto de vista político, também mexia muito e tinha importância muito grande. Pois não, vereador?
Vereador, Carlos Brito ainda. Jota, diante do que você falou da prefeitura importante com Elias Gomes e do que o vereador falou sobre estratégia do partido, não fica parecendo que o partido fica meio cartorial ou ditatorial, que somente a conjuntura nacional é o que importa, sendo que nos municípios é onde o país acontece, é onde o país é fortalecido pelas entidades partidárias? Não há um sentimento, vereador, de frustração, onde o projeto nacional sempre se sobrepõe a quem verdadeiramente luta na base?
Veja, eu acredito que a sua observação é importante, Carlos, mas eu não concordo com a premissa, pelo seguinte: o PSDB é um dos poucos partidos que tem, de fato, e tem tido ao longo dos últimos 30 anos, vamos colocar assim, desde o Plano Real, essa capacidade de projetar para o país candidaturas com possibilidades de sucesso. Então, o PSDB sempre se estruturou de cima para baixo. Ou seja, o projeto nacional sempre foi o projeto prioritário do partido. Então, isso faz parte da história do PSDB. Quando se tem um projeto... E veja, esse é um elemento, inclusive, que vai ao favor do PSDB, porque pouquíssimos partidos têm projeto nacional. Temos mais de 30 partidos. Quantos partidos têm projeto nacional? O PT tem? O PSDB tem? Quais são os outros? O PDT não tem, porque Ciro Gomes não é PDT, ele simplesmente está abrigado no PDT, como já esteve no PSB, como já esteve no PPS, que hoje é Cidadania. Então, o Bolsonaro não tem partido. Quando ele precisou do partido, ele teve o PSL. Então, o PSL, na verdade, foi utilizado como uma plataforma para viabilizar legalmente a candidatura de Bolsonaro. Então, isso faz com que o PSDB, juntamente com o PT, tenha características distintas dos demais. O PSB, durante o período de Eduardo Campos, ali você tinha um quadro que de fato era do PSB e que viu a possibilidade de disputar a presidência e disputou, mas Marina Silva, que era também outra, que foi da rede PSB, PV, ou seja, o ator político que tinha o capital eleitoral para disputar a presidência, escolheu o partido de aluguel para disputar. Então, 2 partidos apenas, ao longo desses últimos 30 anos, tiveram um projeto nacional de lançamento de candidatura. Nesse caso específico, o PSDB e o PT, e nós temos hoje o governador de São Paulo, João Dória, ele tem um projeto nacional. Não sei se ele vai viabilizar. As circunstâncias, na minha concepção, não estão favorecendo. Mas, novamente, o PSDB tem um quadro, como teve em todas as eleições subsequentes aos dois governos de Fernando Henrique, um projeto nacional, candidaturas nacionais. Então, por isso a gente entende, de certa forma, a necessidade de ter uma política de alianças com os mais próximos. O DEM sempre esteve próximo. Você deve recordar que Marco Maciel, ainda quando o DEM era PFL, foi vice-presidente de Fernando Henrique durante os dois mandatos. Então, não é algo que seja estranho a estrutura, o funcionamento e a história do PSDB.
Uhum. Até aproveitando essa deixa, vereador André Regis, durante muito tempo, né, tivemos a polarização PT e PSDB, como o senhor está ressaltando, por conta da história de cada partido, enfim. E agora a gente vê essa situação e o PSDB representou ali sempre o centro, não é? E agora a gente vê extremismo mesmo, né? Esquerda de um lado, direita ou extrema-direita, como queira, de outro. O PSDB, na sua opinião, vai conseguir atrair... o senhor falou aí do governador de São Paulo, João Dória, até ressaltou se vai conseguir ou não, né, esse projeto nacional, enfim. Como o senhor avalia o surgimento aí da extrema-direita puxando, né, para si o que antes era, vamos dizer, um capital do próprio PSDB?
Essa pergunta é muito interessante. O PSDB, eu acredito que se ele não conseguir viabilizar a candidatura de João Dória, e João Dória resolver disputar a reeleição em São Paulo, acredito que o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que é um jovem talentoso, que foi eleito agora e está fazendo uma excelente gestão no Rio Grande do Sul, recuperando as suas finanças, será o nosso candidato. Eu acho que isso, o PSDB lança Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Se o PSDB vai conseguir se recuperar, assim como também o PT, porque a crise é partidária, é do sistema partidário como todo, uhum. Os partidos estão no seu pior momento, ninguém quer se associar a partido, os partidos são vistos como propriedades particulares de determinados clãs familiares, que também não é o caso nem do PSDB, nem do PT, mas é de uma forma geral dessa sopa de letrinhas que é o sistema partidário brasileiro. Tudo isso, na minha concepção, favorece ao presidente Jair Bolsonaro, que inclusive não tem partido. Então, o momento é de que todo mundo tem repulsa a partido político e o presidente resolveu não ter partido. Então, a alta popularidade que ele tem recuperado agora, nesse contexto da pandemia, uhum. Faz com que ele consiga ser ele próprio o protagonista e o antagonista do seu governo. Então, não há espaço nesse momento, as estratégias, inclusive, dos seus opositores é completamente equivocada, e aí você não tem espaço para o surgimento do nada. Nada surge. Então, Bolsonaro é figura única desse processo. Então, não sei como os partidos irão se reinventar nesse contexto em que a população repudia, uhum, qualquer tipo de participação, inclusive na sua vida, no seu cotidiano. Veja, vocês são da política, vocês acompanham o dia a dia, vocês percebem claramente as dificuldades que os partidos têm de buscar uma oxigenação, o que favorece também a perpetuação dos seus donos,
vamos cacique, colocar, né? Cacique.
Os acionistas.
Caciques.
Porque se o cara, se ele é dono, eu não sei nem se é cacique, porque o cacique...
Não era o termo utilizado, né? Caciques da política brasileira.
O termo, ele não se adequa aos tempos atuais, porque o cacique, inclusive, ele é dotado de legitimidade, né? Então, eu acredito que muitos donos de partidos não têm legitimidade para a manutenção do poder que tem com o dinheiro do contribuinte, através desses fundos, que agora cresceram e piora mais ainda a oxigenação na política. Ou seja, se procurou resolver um problema, que era a questão da lavagem do dinheiro, que a Operação Lava Jato tornou nu, mostrou a justiça eleitoral sendo usada para lavar dinheiro da propina, da corrupção na Petrobras. O Supremo, então, diz, não tem financiamento mais privado, a provocação, inclusive, da OAB. Aí, qual foi a alternativa do sistema? Então, vai ser financiamento público e vamos aumentar os recursos para se fazer campanha. Em plena pandemia, a economia quebrada, o endividamento absurdo, mas não falta dinheiro para as campanhas eleitorais. E os donos dos partidos, mesmo os mais pequenos, têm recursos bastante significativos para que não quererem abrir mão do seu poder, dificultando, então, o acesso à política de pessoas que queiram dar sua contribuição. Então, o espaço para o espírito público na política, ele tem sido reduzido.
Carlos?
O André Regis falando um ponto muito importante, que é o financiamento público, mas eu gostaria de tocar num ponto que ele falou aí, que é o espaço para as pessoas participarem. Vereador, como é que a gente muda isso no país? Porque lá do Planalto, as longínquas cidades do interior, o indicado é o filho do ex-prefeito, o esposo da prefeita, o genro, o sobrinho. Fica parecendo sempre que a campanha é uma coisa muito particular de algumas famílias. E o cidadão comum, para entrar nisso aí, é muito complicado. E eu vejo os atores de todos os lados questionando a prática e, quando tem a oportunidade, usam dessa mesma prática. De indicar, parece um ditado que a gente tem aqui no sertão: em farinha pouca, o meu pirão primeiro. Em farinha pouca, a minha família primeiro. Como é que a gente resolve isso?
Olha, de duas formas. A primeira, institucional, porque é mais fácil fazer, em termos. Deveríamos ter uma abertura para candidaturas avulsas, pelo menos em municípios até 200 mil habitantes. Porque alguém que mora em Tracunhaém precisa ser filiado a um partido para ser vereador da cidade? Ou Vicência, ou qualquer município, escolha um município pequeno aí, que você vai ver que as pessoas se filiam por uma obrigação, não é por conta de uma afinidade. Então, acho que o acesso à política deveria ser aberto para os mandatos eletivos do parlamento e também para a prefeitura, candidaturas avulsas, porque aí você quebraria essa lógica do sistema ser fechado, porque a ideia da Constituição é de que a representação, a democracia representativa, ela se dá com o monopólio legal das candidaturas dos partidos políticos. Então, se os partidos se fecham, e aí quem entra nos termos de quem domina a legenda. E vocês são da política também, já falei isso, vocês pegarem determinados grupos políticos, quando perceberam que eles, se cada um tivesse o seu próprio partido, eles ficariam mais fortes, o grupo se dissolve, e aí você tem políticas de partidos que, na verdade, não são espaço de discussão de ideias. Ali é fragmentação para ocupação de poder. Então, acho que esse seria o ponto, Carlos. A outro, de longo prazo, é que você precisa educar o cidadão. Você precisa ter uma população educada. A população formada por analfabetos funcionais, em sua grande maioria, que é a população brasileira, ela não acompanha o funcionamento das instituições, ela não entende, ela não compreende os temas abstratos, e como ela não tem apego a princípios cívicos, ela durante o período eleitoral, aceita o clientelismo, necessita, às vezes, do clientelismo. Aí você tem práticas que são práticas que continuam, que compra de voto, ou seja, se tem alguém que compra, é porque tem alguém que vende. E o interessante é que a lei estabelece que é crime vender ou comprar. Então, na verdade, no Brasil não há nenhum tipo de efetividade na repressão a esse mercado. Mas a origem desse mercado não pode ser combatido simplesmente combatendo corrupção. Você não combate corrupção somente combatendo corrupção. Você tem que educar uma população educada que entende, que trabalha, que paga seus tributos, que vive do seu... O seu sustento vem do seu suor, do seu dia a dia no trabalho. Essa população é exigente. E exigente também quem ela escolhe para ser seu representante.
Vereador André Regis, já que o senhor não vai concorrer à reeleição, qual vai ser agora o seu mote de trabalho até o final deste mandato, hein?
Bem, a gente continua dando sequência ao que eu tenho a honra de ter deixado para a cidade, de ter construído para a cidade, que é uma plataforma digital de acompanhamento das creches e das escolas, e vocês me ajudaram muito na divulgação dela, o raio-x das escolas. Então, nós estamos aprimorando a ferramenta, atualizando os dados, inclusive agora, com a saída do novo IDEB, vamos atualizar a plataforma para que o próximo prefeito, independentemente de quem ele seja, aí é uma questão suprapartidária, a nossa contribuição estará dada do ponto de vista de uma oferta, de um projeto para uma nova escola. Uma escola que possa tirar o Recife dessa condição vergonhosa de ser a quinta pior capital do Brasil em termos de resultado do IDEB. Uma rede que, no nono ano do ensino fundamental, a probabilidade de uma criança saber adequadamente a língua portuguesa é de apenas 30%. Saber matemática é inferior a 20%. Então, é uma rede cara, que não educa adequadamente e que sonega o futuro das suas crianças em termos de futuro, prejudicando a cidade, ou seja, o futuro do Recife já está prejudicado pela sua incapacidade de educar plenamente as nossas crianças. Então, os projetos de lei, praticamente a gente deu sequência e acho que o processo legislativo vai ser mais difícil. Recentemente aprovamos uma lei de nossa autoria de questão sanitária, que foi considerar os pombos, a alimentação dos pombos proibido na cidade, considerando pombos pragas urbanas, ou seja, para que a população não alimente os pombos. Estamos também, dentro da Câmara, num trabalho enorme de evitar que leis inconstitucionais, populistas, que nesse momento aparecem em momento eleitoral. Então, é a vigilância lá, convencendo os colegas a, de certa forma, recuarem em determinados projetos que terminam passando e recebendo o veto do prefeito. Então, continuamos até o último dia desse mandato, Jota, honrando os eleitores que nos confiaram essa missão e que, com muita honra, muito prazer, eu desenvolvi em conjunto com minha equipe ao longo dos últimos 8 anos. Me sinto muito honrado, feliz, realizado com a missão que foi dada e a missão que foi cumprida na Câmara Municipal.
Ok, vereador André Regis, muito obrigado pela sua participação e atenção aqui de sempre com a Rádio Folha. Um abraço virtual, até um próximo encontro.
Até um próximo encontro, Jota Batista. Obrigado pela sua constante incentivo e apoio. Obrigado, Carlos Brito, pelas perguntas inteligentes, com alto grau de reflexão. Muito obrigado.
Obrigado. Ok, forte abraço, tudo de bom. Está aí o vereador do Recife, pelo PSDB, André Regis, conversando com a gente, participando do Folha Política. Carlos Brito, um abraço virtual para você, até a próxima quinta-feira.
Um abraço, Jota. É um prazer sempre falar com vocês e os amigos aqui da Rádio Folha.
Irem.
Estou todo dia cedinho no Jornal Folha de Pernambuco com a minha coluna, a minha companhia.
Ok, forte abraço, acompanha sim. Tá aí o Carlos Brito, colunista de política da Folha de Pernambuco, também colaborando aqui com a gente no Folha Política de hoje. Que fica por aqui, hein? Amanhã de volta nesse mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.